Entrevista.
Os Estados Unidos e a Rússia vão formar equipes para negociar o fim da guerra na Ucrânia, mas sem ter o país de Volodymyr Zelensky como parte das conversas. Foi o que anunciou o governo de Donald Trump depois dos chefes da diplomacia americana e russa se reunirem na Arábia Saudita. Claro que Zelensky não gostou e criticou as negociações feitas pelas costas da Ucrânia e da Europa e defendeu que os países europeus deveriam ser incluídos nas negociações pelo fim da guerra. Nós vamos conversar sobre esse assunto com Ivan Godoy, nosso especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan, a guerra na Ucrânia completa 3 anos no próximo sábado. E sem a Ucrânia nas negociações, Estados Unidos e Rússia têm força para acabar com a guerra? E a pergunta que se faz também é essa. E pode isso de dois países se reunirem para definir o fim de uma guerra sem que o país que esteja em guerra esteja participando, Ivan?
Essa é a crítica que existe na Europa, né? Por essas negociações, né? Porque a questão toda é que afirmam que são, de certa maneira, uma volta ao século XIX, né? E até, digamos, mais recentemente, ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando o mapa da Europa foi definido por Estados Unidos e União Soviética. Bem verdade que na época tinha uma terceira pessoa participando, que era o líder britânico Churchill. Dessa vez não vai ter ninguém da Europa participando diretamente, né? Inclusive, é aquela questão, né? Porque essa negociação deve trazer uma perda territorial para a Ucrânia, que não se sabe ainda de que tamanho vai ser essa perda, né? E essa é a crítica que se faz, né? Que os interessados, os que vão perder território possivelmente, que são os ucranianos, não vão estar presentes. Inclusive até o jornal, se não me engano, o jornal The Guardian, britânico, né? Ele até colocou uma frase de um experiente diplomata europeu que disse: se você não está na mesa, você vai estar com certeza no cardápio. A frase é essa, né? Até uma frase que, no sentido de que vai ser, vai haver uma divisão aí, né? Vai haver um novo mapa, digamos, que vai ser criado por duas potências. Agora, qual é a questão? É bem verdade que os Estados Unidos já afirmam que haverá consultas à Ucrânia e consultas aos europeus, embora eles não estejam sentados na mesa, que eles serão frequentemente consultados para saber se estão de acordo, né? Mas existe toda essa dúvida. Na verdade, a administração Trump está causando um verdadeiro terremoto mundial, né? E não apenas, né, nessa questão da Ucrânia, mas na questão, por exemplo, do comércio mundial, na questão quando ele fala de se apoderar, né, da Groenlândia, né? De retomar o canal do Panamá, quer dizer, ele realmente, ninguém pode dizer que haja tédio, né, no mundo depois da vitória do Trump, da posse do Trump. Então, a grande questão não é apenas a ausência da Ucrânia. Na verdade, essas negociações marcam a volta da Rússia ao cenário internacional como uma grande potência, porque ela está sendo tratada pelos Estados Unidos em igualdade de condições, né? Uhum. Como uma grande potência, após ter considerado um país pária, ou seja, ter sido eliminada, né, pela Europa de qualquer tipo de negociação, até de qualquer contato, né, de líderes europeus, com exceção, claro, de alguns poucos, como o Orbán, que esteve lá, né, o líder da Hungria, o líder, o Fico, que é o líder da Eslováquia, mas fora esses dois, nenhum outro líder europeu tem ido negociar, né, com os russos ou ter ido visitar, por exemplo, Putin. E, na verdade, então, o primeiro efeito de tudo isso é a volta da Rússia ao cenário internacional como uma potência e uma potência com a qual se tem que negociar, uhum, né? Então, nesse sentido, já foi uma vitória para o governo do Putin.
Um ponto para Rússia. O Putin, no caso,
um
né?
Um ponto para o Putin. Agora, não quer dizer que isso esteja ainda resolvendo a guerra da Ucrânia.
Uhum,
observa que até o como é que se diz, o secretário de Estado norte-americano, né, Rubio, ele declarou que isso é apenas o início das negociações, né? Mas um outro ponto importante, já discutiram, os dois chegaram a acordo, que vão avançar para uma normalização das relações entre Estados Unidos e União Soviética. Olha que eu falei lembrando a União Soviética, entre Estados Unidos e Rússia, né? E uma normalização após uma ruptura quase total de contatos, né? Então, eles vão de novo recompor as embaixadas, né? Que houve expulsões mútuas, né? De acusados de espionagem, etc. Eles expulsaram, os russos expulsaram diplomatas americanos e vice-versa. Então, agora eles querem recompor e tentar voltar uma normalização das relações. Então, isso tudo é negativo, digamos, para a Ucrânia e para a Europa. Porque nota-se que o presidente Trump, ele quer um acordo de paz, seja qual for o custo desse acordo de paz para a Ucrânia, né? Porque para os Estados Unidos não tem um custo maior, mas agora, para a Ucrânia. Então esse é todo o problema. Agora, não há dúvida, num panorama atual, que essa guerra vai avançar para o fim, né? Para um cessar-fogo, não se sabe em quais condições.
Agora,
a Ucrânia espera que seja em boas condições para os ucranianos.
Agora, fala-se em anexação de territórios. Caso Vladimir Putin consiga anexar definitivamente aí os territórios tomados da Ucrânia, como é que isso pode desestabilizar o mapa mundial? Porque o presidente Trump, desde que assumiu, vem mudando praticamente a geopolítica mundial. Fala em anexar a Groenlândia, a questão do Golfo do México, do Panamá e agora com essa questão também da Ucrânia. Como isso pode desestabilizar o mapa mundial com tantas ideias do Trump nesse começo de presidência?
Bom, em primeiro lugar, nota-se no caso do presidente Trump que ele considera que o válido em todas essas questões é o país ser um país poderoso, né? Que um país poderoso tem um pouco de direito de mudar o mapa mundial se considerar conveniente, né? Quer dizer, é um conceito que era um conceito mais do passado, né? Isso tem ido mudando, embora na prática a gente sabe que o fato de um país ser poderoso militarmente, economicamente, dá a esse país uma série de trunfos em relação a um país mais fraco. Mas nota-se com o Trump que ele está colocando isso praticamente no papel, né? Ou seja, uma grande potência, ela tem o direito de ter uma zona de influência. É a volta àquela questão das zonas de influência, né? Durante muito tempo, por exemplo, a União Soviética tinha como zona de influência a Europa Oriental. As tropas soviéticas chegaram a dominar até uma parte da Alemanha, né? Um terço da Alemanha, que era a República Democrática Alemã ou Alemanha Oriental. E aí uma série de países. Por parte da Rússia, para a Rússia ela considera como um reconhecimento, um pouco como retomar uma influência que ela perdeu, né? Porque a Rússia, como eu digo, tinha suas tropas até na Alemanha Oriental. Então, esses países foram ficando efetivamente todos independentes, né, da Rússia, né, com o fim da União Soviética. E o que aconteceu é que a Rússia agora, digamos, já tem países independentes, né, que eram antes, né, da União Soviética, faziam parte da União Soviética.
Sim.
Então, pro Putin, isso é uma volta ao cenário mundial e como um reconhecimento de que é um país poderoso e que tem uma influência. Então, quanto concretamente, esse é o primeiro resultado de tudo isso, né? Esse reconhecimento da Rússia como uma potência, isso já é uma vitória para o Putin. Quanto a uma solução da guerra, ainda falta muita coisa, né? Ainda falta muita discussão, foi só um início. E, sem dúvida, não ouvir a Ucrânia seria algo muito perigoso. Então, os americanos estão dizendo que sim, vão ouvir a Ucrânia. A Ucrânia será ouvida tudo. Mas nota-se que a Ucrânia está numa situação de certa fragilidade. Até porque eu queria dizer uma coisa, Gesiel. Também, se não houver um acordo de paz, há um problema, é que a Rússia está avançando na guerra. A Rússia, embora lentamente, militarmente, a Rússia está ganhando. Ela está avançando. Não se pensa numa vitória total russa, mas é que a Rússia está avançando, está. Então, para a Ucrânia, um acordo que fique para mais tarde, dentro de um ano, dentro de dois anos, significará com mais território ucraniano nas mãos dos russos, né?
Ou seja,
uma perda territorial ainda maior, é.
É, o timing fica ruim para a Ucrânia, né? Caso se passe muito mais tempo. E seria interessante que, então, se vai terminar a guerra, e se essa guerra vai terminar por conta de um acordo, que esse acordo aconteça agora, e principalmente que o principal interessado, ou um dos principais interessados, que é a Ucrânia, que é o Zelensky, participe também dessa mesa. Ok, Ivan Godoy, muito obrigado pelas suas informações, um abraço grande e até a próxima oportunidade, Ivan.
Até a próxima oportunidade.